Rádio Fiscar Notícias.
Governo obriga postos a exibirem preços do diesel antes e depois da greve dos caminhoneiros.
Ministro da Agricultura diz que tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres deve ser alterada.
Em São Carlos, Secretaria de Saúde divulga novas regras para o transporte de pacientes que são atendidos em outras cidades.
Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo define projetos vencedores.
Pesquisadora da USP afirma que melhoria na distribuição de renda pode ter provocado uma reação conservadora na sociedade.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Henrique Fontes. Agora são 4 horas mais 19 minutos desta quarta-feira, dia 6 de junho.
O Ministério da Justiça publicou uma portaria que determina aos PROCONs estaduais e também municipais exigirem dos postos de combustíveis a exibição de forma clara e ostensiva dos preços do diesel antes e depois da greve dos caminhoneiros. A portaria contém ainda outras determinações que regulamentam a fiscalização nos postos para verificar se a redução no preço do diesel está efetivamente sendo repassada ao consumidor.
A redução de 46 centavos por litro de diesel foi anunciada pelo governo na semana passada, após acordo com os caminhoneiros grevistas. A categoria reivindicava, entre outros pontos, a diminuição no valor do combustível.
Pela portaria, os postos de combustível devem informar o valor do diesel a partir do dia 1º de junho, na comparação com o dia 21 de maio, que é a data usada como base pelo governo para promover a diminuição no valor. E para demonstrar a diferença de preços, o posto pode usar, segundo a portaria, cartaz, placa, faixa ou algo similar.
Outra determinação da portaria é que postos apresentem às agentes do PROCON as notas fiscais da compra do combustível nas distribuidoras. Também deverão apresentar as notas da venda ao consumidor.
De acordo com o texto, se o PROCON identificar que não houve repasse da redução do preço ao consumidor, deverá ser instalado um processo administrativo contra o posto. Ainda poderão ser aplicadas punições previstas em outra portaria que foi publicada na última sexta-feira, dia 1º. São elas multa, suspensão temporária de atividade e interdição total ou parcial do estabelecimento ou de sua atividade.
Já o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, afirmou nesta quarta-feira que a tabela de frete divulgada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres mais que dobrou o valor do frete cobrado e que ficou fora de qualquer padrão.
Abre aspas. Ao fazer as contas e ver quanto ia custar, esse negócio ficou fora de qualquer padrão, subindo até duas vezes e meia, com relação ao frete que estava sendo praticado antes da greve, disse o ministro.
A tabela de fretes foi instituída por medida provisória para atender a pedidos dos caminhoneiros para encerrar a greve, que durou 11 dias e gerou uma crise de abastecimento em todo o país.
O ministro afirmou ainda que procurou a Agência Nacional de Transportes Terrestres e que a unidade chegou à conclusão que vai precisar alterar a tabela. Abre aspas. A tabela era para ser um preço mínimo, mas da forma que ficou, acabou com um preço máximo, até fora dos padrões que a agricultura pode pagar para transportar, foi o que afirmou Blairo Maggi após participar do lançamento do Plano Safra 2018-2019.
Ainda segundo o ministro, um frete que antes da greve custava R$5.000, após a tabela passou a custar entre R$13.000 e R$14.000. Abre aspas, não há possibilidade de ter um frete tão caro assim e no final quem vai pagar a conta é o consumidor, disse o ministro. Ele entende que não deveria ter uma tabela de frete, mas que ninguém vai fugir do acordo que foi feito com os caminhoneiros. e ainda defendeu também a readequação dos valores.
Mais cedo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou uma nota à imprensa informando que o assunto vem sendo discutido com prioridade. Isso desde a semana passada e que em breve será divulgado um novo ajuste na tabela. A agência disse ainda que vai abrir um processo de consulta pública para discutir o assunto amplamente com a sociedade.
Os representantes do agronegócio dizem que a tabela de fretes está afetando os negócios e o escoamento de grãos, o que deve impactar negativamente as exportações agrícolas do Brasil neste mês. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o João Martins da Silva Júnior, classificou a tabela do frete como um retrocesso. Segundo ele, os preços definidos elevaram os custos para escoar a produção.
Em entrevista aos jornalistas no Palácio do Planalto, Martins declarou que, caso a tabela não seja revista, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vai questionar a medida adotada pelo governo na justiça. Segundo Martins, a tabela inviabiliza as atividades do setor.
Bom, agora a gente muda de assunto, a gente fala sobre saúde aqui no Rádio Fiscar Notícias, pois aqui em São Carlos tem novas regras para o transporte dos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento ou tratamento em outras cidades. Agora, o paciente que quiser solicitar o benefício precisa ir até a Secretaria Municipal de Saúde e preencher um requerimento.
E o serviço poderá ser oferecido tanto pelos carros da prefeitura ou também por meio de reembolso, desde que estejam esgotados todos os meios de tratamento aqui na cidade. E também destinado exclusivamente aos pacientes que são atendidos na rede pública ambulatorial e hospitalar, que seja conveniada ou contratada do SUS. O benefício não será concedido se o deslocamento for menor do que 50 quilômetros de distância.
Ainda nos casos de reembolso, a prestação de contas deve ser feita no prazo máximo de 5 dias úteis após o retorno. Os bilhetes de transporte intermunicipal vão ser reembolsados em seu valor integral, de acordo com a tabela fixada.
Já para os acompanhantes desses pacientes, eles agora devem voltar ao local de origem, mesmo se houver internação. Essa regra só deixa de valer quando os médicos aconselharem a sua permanência. Nos casos em que o paciente receber alta, se houver necessidade de acompanhante para o seu retorno, a prefeitura disse que vai providenciar o seu deslocamento.
Para receber o benefício na modalidade transporte municipal, o paciente não pode ter renda familiar mensal superior a 2,5 salários mínimos, comprovada por meio de documentos.
16 horas mais 28 minutos e amanhã, dia 7 de junho, a Agência de Inovação da UFSCar realiza a grande final da primeira edição do Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo. Serão dois vencedores, um na categoria Startup e outro na modalidade Licenciamento. O evento é aberto a todos os interessados, de graça, e acontece no Anfiteatro Bento Prado Júnior, que está aqui na área norte do Campus São Carlos da UFSCar, a partir das 2 da tarde.
Também vai ser uma grande oportunidade de conhecer e interagir com o ecossistema de inovação de São Carlos. O evento de encerramento começa com uma palestra sobre inovação. E em seguida, as 10 equipes finalistas, com cerca de 30 participantes, apresentam suas marcas e ações de mercado a possíveis investidores, que vão ser os jurados convidados.
O Desafio UFSCar começou em outubro do ano passado com 90 equipes, num total de 241 participantes. Eles interagiram, trocaram experiência, desenvolveram seus modelos de negócios e também receberam feedbacks de profissionais do mercado sobre os seus projetos. Ainda houve capacitações sobre análise de mercado, planejamento financeiro, fontes de financiamento e propriedade intelectual, dentre outros temas.
Os projetos amadureceram e os 10 finalistas foram selecionados baseados em seu potencial de globalização e benefício para a sociedade. Também foi critério a viabilidade econômica dos projetos e também de desenvolvimento, além de inovação, originalidade e comprometimento da equipe.
Segundo a organizadora do desafio, a Adriana Espínola, independente de quem vencer, a prioridade da Agência de Inovação da UFSCar, que é realizadora do evento, foi possibilitar que todos os participantes desenvolvessem planos de negócio capazes de levar as tecnologias da academia para a sociedade. Pois, segundo ela, não adianta o conhecimento estar dentro da universidade na cabeça de bons pesquisadores. Ele deve beneficiar a sociedade como um todo. E a UFSCar possui um importante papel nesse sentido.
Abre aspas. Mais importante que ter um vencedor ou plano com destaque foi o engajamento dessas equipes em se capacitar para desenvolver excelentes planos de negócios. São vencedores todos aqueles que conseguirem empreender e levar suas ideias ao mercado, destacou Espínola.
Um dos 10 finalistas do Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo conversou com a Rádio UFSCar. O Marcelo Fernandes, que é aluno do último ano do curso de Engenharia de Materiais aqui na universidade, tem apenas 25 anos e pretende imprimir próteses infantis de mão e também de braços em impressoras 3D. Ele fala sobre o diferencial da sua ideia, sobre como o Desafio UFSCar ajudou ele a colocar o seu projeto em prática e também, é claro, sobre a sua expectativa para a grande final. Vamos ouvir. Marcelo, primeiro, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde para você. Bem-vindo à Rádio UFSCar. Queria que você começasse explicando para a gente um pouco do seu projeto. Você pretende imprimir próteses infantis de mão e braços em impressoras 3D, é isso?
Isso. Antes de tudo, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. A ideia do projeto é exatamente essa, né? A gente imprimir próteses de mão e de braço, com foco inicialmente no público infantil. Isso tudo em impressora 3D, né? Seriam próteses de plástico mesmo, né?
E qual que é o diferencial desse material, dessa confecção? Ele pode ser personalizado para cada usuário, é isso?
Isso, exatamente. A grande diferença em relação às próteses convencionais é, primeiro, que ela é personalizável, então depende de como é o braço da criança, ele se adapta, né? A gente consegue fazer um produto específico para aquela criança, independente do tamanho do coto que ela tem, né? Além disso, a gente pode colocar personagens, cores que a criança queira também.
Isso é importante também para a socialização, né? Para a criança se enturmar mais, ficar mais à vontade com aquela prótese.
Exato. E isso também a gente pode construir algumas ferramentas que facilitem ela, por exemplo, na hora de comer, na hora de, sei lá, tocar um violão, andar de bicicleta, que são fatores que ajudam na socialização, né?
Além dessa personalização, Marcelo, existem outros benefícios nesse material? Ele é mais leve, ele é mais barato, mais prático? O que você poderia destacar dele para a gente?
Ele é muito mais leve em relação às próteses convencionais e também é muito mais barato, em torno de 10 a 15% mais barato. E também ele é articulado, ou seja, com o movimento do coto ou do punho da criança, ela consegue abrir e fechar a mão da prótese, que auxilia ela, por exemplo, a segurar um copo, né?
Entendo. E, Marcelo, e como que surgiu essa ideia de construir esse material, de construir esse plano? O quanto desse projeto já existia antes do Desafio UFSCar?
Então, esse projeto eu tinha visto uma vez numa reportagem na televisão, se não me engano. Um rapaz desenvolveu e ofereceu para uma criança. E pesquisando mais a fundo, eu vi a necessidade tanto de crianças carentes quanto de outras crianças, pela questão de que elas crescem muito rápido e perdem a prótese muito rápido. Então, até mesmo o SUS, por exemplo, não consegue ofertar essa prótese pelo alto custo e alta manutenção, né? Então, a ideia surgiu disso, né? De tentar ajudar essas crianças que não têm acesso a uma prótese muito cara e não podem trocar sempre. E também para ajudar, né? A socialização, ao crescimento da criança, né? O desenvolvimento em si da criança.
A sua equipe, ela é multidisciplinar ou ela tem apenas estudantes e professores da engenharia de materiais? Como que é a sua equipe para o Desafio UFSCar?
Não, hoje a equipe conta com 3 engenheiros de materiais e 1 engenheiro de energia. mas também a gente tem um apoio muito forte de professores da terapia ocupacional.
Que dão para vocês o embasamento das questões técnicas, das necessidades das pessoas que vão poder usar essa prótese, é isso?
Isso, exato.
Legal. E como que você ficou sabendo do desafio Fiscar? O que que te motivou a participar?
Bom, eu fiquei sabendo a partir de um convite de um colega meu, inclusive até mandar um abraço aí para o Braulio. Ele me convidou para assistir a palestra, falou que talvez eu me interessaria. E eu já tinha ouvido falar, mas não tinha pesquisado a fundo. Aí eu fui até a palestra, no qual a Adriana deu a palestra, né? Me interessei bastante, fiz umas perguntas. Acho que já estava no final do prazo para inscrever. E conversando com uma das minhas amigas, a gente teve a vontade de se inscrever, de tentar o desafio. E aí já bolamos a ideia e no último dia, assim, a gente se inscreveu. Então aí, né? Na final.
Sim. E eu queria que você falasse, então, como que o desafio ajudou você a colocar essa ideia em prática?
A gente se inscreveu e o próprio desafio ofereceu muito material de apoio pra gente, né? Então, todo esse material ajudou a gente a construir bastante base pra gente conseguir desenvolver a empresa em si. Basicamente, criar mais ferramentas para que a gente conseguisse estruturar e realmente abrir empresa, né? Com precificação, plano de negócio e visualizar novas oportunidades e tudo mais.
O que foi que mais te chamou a atenção ao longo desses meses?
Eu acho que o mais importante e fundamental foi o networking, que eu pude ver de perto a motivação das pessoas com seus diferentes projetos e com seus motivos para suas dedicações, né? E isso foi muito legal, foi muito impactante para mim, na verdade.
Legal. Você já havia empreendido antes ou essa foi a sua primeira vez como empreendedor? Ou essa vontade de empreender sempre existiu em você? Como que é a sua relação com essa cultura do empreendedorismo?
Eu sempre tive vontade de empreender. Eu já tive uma loja virtual, mas infelizmente tive que fechar pela questão de tempo e acabei me envolvendo em outros projetos. Também fui da empresa Júnior, da Materiais, então eu sempre estive bastante envolvido nessa questão de empreendedorismo e o desafio foi só mais um empurrão para continuar aí na vontade, né? Na verdade, a nossa ideia é fazer um produto mesmo, abrir uma empresa, né? Uma startup. Uhum. E conseguir ofertar tanto para o governo quanto para as pessoas e também realizar doações, né? E desenvolver o projeto como um projeto aí, talvez, open source. A ideia era um pouco essa.
Entendi. E a expectativa para a final, Marcelo? Tá ansioso? Como tá?
Tô bastante ansioso, já dormindo pouco, imaginando como que vai ser a situação, o que vai acontecer lá. A ansiedade já tá bastante aqui.
Legal. Para a gente terminar, eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes. Você indicaria a eles participar de possíveis próximas edições do Desafio Fiscar para que eles também possam retirar as suas ideias do papel e começar a empreender?
Eu gostaria de deixar essa recomendação, sim, que o desafio abriu muito a minha cabeça, tanto na questão da parte material que eles ofereceram, como também ver as ideias das outras pessoas, né? As motivações das outras pessoas. Tudo isso foi de grande crescimento e independente do resultado da final ou de quem não chegou até a final, com certeza foi um grande aprendizado e carregamos uma bagagem gigantesca nesse período aí do desafio. Então eu recomendo bastante participarem.
Todos são vencedores só pela quantidade de conhecimento adquirido, por todo o processo que evoluiu e amadureceu durante esse tempo, né?
Exato. Foi um desafio bem, bem grande. Assim, acredito que poucas pessoas tinham algo bem já construído. Então, muita gente começou daquela ideia para inscrever o projeto e foi construindo todo o material. E é bem difícil, né? Não é tão simples assim, mas é bem gratificante quando a gente vê o trabalho feito, né?
Marcelo, muito obrigado pela sua participação e boa sorte, então, na final do desafio.
Obrigado você e até mais.
Bom, então, para participar da grande final do Desafio Fiscar, é preciso fazer inscrição no site www.desafiofiscar.fiofiscar.com. Lá há mais informações. Participe, uma boa sorte a todos os finalistas.
16 horas mais 39 minutos para terminar essa edição do Rádio Fiscar Notícias, uma dica de leitura. mais de 20 pesquisadores de diversas áreas das ciências sociais realizaram um grande estudo sobre as desigualdades no Brasil. E o resultado desse trabalho está no livro Trajetórias das Desigualdades, Como o Brasil Mudou nos Últimos 50 Anos.
No livro, Marta Rete, professora da USP e coordenadora do estudo, destaca que há duas versões sobre essa realidade.
Abre aspas. A primeira argumenta que durante o período democrático, a desigualdade no Brasil permaneceu constante, com os mais ricos se apropriando de um quarto da riqueza nacional. Essa versão é verdadeira e os trabalhos que a sustenta são muito convincentes, disse a professora.
Já a outra versão diz que durante o período democrático a desigualdade no Brasil caiu muito e caiu ainda mais rapidamente do que em outros países que lograram ser igualitários na mesma época. Abre aspas. Essa versão também é verdadeira, explicou Marta.
E por mais estranho que isso possa parecer, as duas versões são verdadeiras, porque tratam de questões diferentes. A primeira trata da concentração da riqueza no topo da pirâmide, do quanto 1% mais rico se apropria do total da riqueza nacional. Já a segunda versão trata dos outros 99% da população.
E o que aconteceu nesse grande contingente de 99% foi um razoável grau de inclusão. No período democrático, de 1984 até 2015, os mais pobres tiveram ganhos relativos maiores do que os mais ricos. Houve inclusão no acesso ao sistema público de saúde e também ao sistema público de educação. O salário mínimo real aumentou consideravelmente. Abre aspas. Esse foi um atributo da democracia brasileira, comemorou Marta.
A pesquisadora lembra também que os maiores avanços em termos de inclusão social ocorreram durante os governos de esquerda, mas também aconteceram sob os outros governos, porque no período de transição para a democracia havia um entendimento bastante compartilhado de que ela não ia sobreviver no Brasil se não fosse reduzida à pobreza e à desigualdade. E assim foram criadas algumas políticas para isso.
Marta exemplificou sua afirmação citando a aprovação em 2013 da proposta de emenda à Constituição, que estendeu aos empregados domésticos os direitos trabalhistas, usufruídos pelos demais trabalhadores urbanos e rurais. Essa extensão de direitos, que beneficiou os muito pobres, teria impactado fortemente o orçamento dos menos pobres, que dependiam dos serviços dos primeiros.
Abre aspas. À medida que o salário desses trabalhadores menos qualificados começou a crescer por força da lei, a classe média se sentiu prejudicada. Essa perversidade, característica de sociedades muito desiguais, é um grande desafio para a democracia, concluiu Marta.
Para ter mais informações sobre o livro Trajetórias das Desigualdades, Como o Brasil Mudou nos Últimos 50 Anos, é só acessar www.editoraunesp.com.br.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM.
Uma boa tarde para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.